Bom dia, Maculã. Bom dia a todos que nos acompanham. Hoje vamos seguir falando sobre a infância. Então, numa conversa de elevador eu escuto: essas crianças estão cada vez mais espertas e inteligentes. Nascem sabendo mexer no celular. Minha netinha de 1 ano e 8 meses pega o celular e já vai olhando as coisas e arrastando com o dedinho. Frases como essas são comuns conforme o ingresso da tecnologia transformou a vida não somente dos adultos, né? Mas também das crianças e dos bebês. Ao mesmo tempo que esses avanços tecnológicos trazem benefícios, é preciso que a gente possa refletir sobre a maneira como eles têm modificado a relação entre as pessoas e que, quando mal utilizados, que tipo de interferências eles produzem nas crianças e nos bebês. Então, a busca da praticidade e a oferta de completude, oportunizada pelas modernas tecnologias, podem nos levar ao risco de ficarmos indiscriminados frente a elas. A exemplo disso, gente, basta a gente observar os excessos de ofertas que invadem o mundo como um bombardeio. Berços eletrônicos que embalam bebês até que durmam, substituindo o contato humano. Celulares que narram historinhas, substituindo o contato humano. Manuais indicando passo a passo como se deve reagir quando o bebê chora, como uma espécie de substituição da capacidade do pai ou da mãe de identificar o que esse bebê sente. Enfim. Todas essas coisas de dicas e que nos invadem, né? Então é preciso que a gente tenha uma discriminação e que a gente não perca a nossa capacidade de identificar o quanto somos importantes na vida dos nossos filhos. Quando as tecnologias são mal utilizadas, o risco é de sobrepor justamente isso, uma substituição do que é insubstituível, que é a interação humana. Essa discriminação precisa ser feita pelos adultos, que podem e devem ofertar outras possibilidades às crianças e mediar o tempo de exposição delas aos eletrônicos. As crianças de tempos atrás brincavam de pega-pega, esconde-esconde na rua, jogavam bola, corriam, brincavam juntas ou até mesmo a sós, né? Hoje, cada vez mais vemos crianças que preferem as telas do que brincar com outras crianças. Lembrem-se que os amigos e as brincadeiras de imaginação sozinhos ou acompanhados são experiências importantes para o desenvolvimento psíquico das crianças. Além das brincadeiras, as narrativas são fundamentais para o desenvolvimento infantil. Contar histórias, a entonação da voz, o suspense, o olhar, tudo isso aproxima o vínculo, instiga a criança, produz curiosidade. A capacidade de sobrevivência das lendas, dos contos e das narrativas que continuam encantando as crianças, né? Das gerações de hoje mesmo, dos tablets, computadores, jogos eletrônicos, consiste justamente no seu poder de resolver os conflitos psíquicos inconscientes e são essenciais para o desenvolvimento humano. Quando esses espaços são ofertados, a criança sabe utilizar os contos à sua maneira e de acordo com as suas necessidades. Isso não pode ser feito por um computador, por um celular. Isso só pode ser feito por um outro humano. Contar uma história não é apenas um jeito de dar prazer à criança. É um modo de ampará-las em suas angústias, ajudá-las a nomear o que não podia ser dito, ampliar a capacidade de fantasiar e pensar. Então, falo isso porque também estamos próximo à comemoração da Páscoa. Os pequenos nos dizem, né? Será que existe coelho? Será que ele vai vir? Como ele faz para entregar os ovos para todas as crianças? Todos esses questionamentos, a busca pelo coelho, pelos ovos, tudo isso alimenta a imaginação, instiga a criatividade, o pensamento, além de proporcionar momentos de alegria e prazer compartilhados. As histórias, a arte, a música, os contos de fada, folclores, são recursos simbólicos presentes na cultura que enriquecem a experiência e a formação humana. E isso só pode ser vivenciado na relação com um outro ser humano. O caminho da humanização deve ser percorrido com presença viva, atravessado por um olhar capaz de integrar, de alimentar a alma da criança com o prazer da conversa, do jogo lúdico, da voz, pois isso é o que produz vida psíquica. Na infância, temos a oportunidade de construir e viver vínculos afetivos, de narrativas que permanecem na memória como marcas significativas de amor e presença. Aos adultos que me escutam, lembrem das histórias que vocês recordam, da entonação, da expectativa. Isso é memória, isso é vida psíquica. Tenham uma boa semana e até a próxima quinta-feira.